E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 21. Eu sou o seu host Jeff e eu estou com o Mario.
Oi.
E com o Lucas.
Olá. Agora eu tô copiando o Mario e o Jomon quando tá sem ideia pra falar.
É, na próxima a gente inverte, Lucas. Eu falo olá e você fala oi.
Hoje não tem Jomon, e aí? Vocês querem contar a verdade ou quer inventar uma mentira pra falar por que ele faltou?
A verdade é que a gente tem uma cota de participantes dentro do podcast, não pode passar de três, então... alguém tem que sempre estar faltando. A gente
Não,
vai
mas a
deixar
gente já
mais.
fez com quatro pessoas alguns, eu acho, aqui no karaokê.
Eu tô querendo forçar uma teoria da conspiração, mas eu vou deixar isso na mão dos ouvintes, hein? Porque, sei lá, cria uma teoria da conspiração muito louca aí, pelo fato de toda vez ter um faltando.
A verdade é que o Jomon tava com febre.
Quê?
Tô brincando.
Ah, tá, nossa, porque até eu fiquei surpreso
Ah, eu
agora.
também. Febre se cura jogando Xenoblade, aparentemente. Olha só, o Lucas se cura jogando né, Valorant. O que você tava jogando mesmo? Era
Runeterra.
Runeterra.
Pô,
Cada um
Mario,
tem.
vai dedurar as pessoas aí, meu?
Cada um tem um jugo da cura aí, né?
Já até se a pergunta assim, qual vai ser a punição do Jomon?
Não vai ter punição porque ele avisou.
Ah, aviso prévio tá tudo bem, mas se não traz atestado médico, não tá valendo.
Enfim, eu tinha uma história, mas eu esqueci. Então, vocês têm alguma coisa que querem falar antes de começar ou não?
Ah, sei lá, minha vida tá meio chata nessa quarentena, cara. Não, não que eu esteja reclamando da quarentena em si, ela é estritamente necessária. Hashtag fiquem em casa, não saiam pra nada. Eu não tô saindo pra absolutamente nada, 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 nada. Até pegar comida na rua tá embaçado. Assim, pegar comida na rua eu chamo pelo iFood ou por qualquer outro sistema de delivery e eu vou pegar na porta, né? Esses dias eu fui pegar, aqui no meu condomínio estão pedindo bastante, né? Tinha uns 4 ou 5 entregadores na porta, né? Chegou um sexto, quando ele viu a quantidade de entregadores, ele fez o sinal da cruz e falou: Meu Deus, pai, assim. E aí ele foi com medo. Fiquei com dó dele.
Ah, nesses 2 meses aí eu sei o quê. Acho que saí de casa mesmo, precisei sair 2 vezes só. Que de resto é base da iFood.
Então, até supermercado eu tô fazendo pedido por delivery também.
Eu lembrei de uma outra história. Ontem foi aniversário da minha mãe e, sei lá, como tava muito ocupado, eu pedi as coisas para entregar aqui em casa, né? Bolo, brigadeiro, salgadinho e cupcake.
Brigadeiro? Você pediu brigadeiro no Japão? De
De uma
brasileiro?
brasileira que
Ah,
faz, né? De uma
tá.
brasileira que faz. Aí, sei lá, era uma festa de 12 pessoas. Aí tinha. Aí só que quando a gente pediu, achei que ia ser, sei lá, no máximo 10 pessoas, né? Mas acabou vindo mais gente. E sei lá, o seto, o combo lá, era com 10 cupcakes. Eu fiquei com medo, né? Eu falei, nossa, não vai ter um pra cada. Mas no final das contas, o bagulho era tão ruim que ninguém comeu, velho.
Nossa senhora.
Teve um que pegou o cupcake, só comeu o recheio de cima e deixou a parte de baixo. Aí minha esposa perguntou. Jeff, quem que fez isso? Eu falei, eu não sei, velho. Mas se fosse eu, teria feito a mesma coisa. Só que eu não comi pra deixar pro pessoal.
Mas o que que tava ruim? Porque assim, o cupcake não é só não é tipo o bebezinho da Panko, que é tipo com bagulho em cima. É isso, né? Se
Ana
cair.
Maria, né? Não, Ana
Não, Ana
Maria,
Maria.
sei
Não,
lá.
não, Ana Maria. Não, é bebezinho. Então, olha só. Detalhes aí. A Panko provavelmente produz um monte de coisas iguais assim, e eles só mudam o formato para criar outro produto, tá? Porque o bebezinho e a Ana Maria é a mesma coisa. Só muda o formato. Mas o que eu ia falar é assim, porque se cair um recheio em cima do bebezinho, ele vira um cupcake, não vira? Caiu, assim, sem querer, virou cupcake.
É uma boa teoria.
Eu não sei o que que pode ficar ruim nisso.
É que o bolo tava muito seco, velho. Tipo,
Ah!
você não conseguia colocar, mastigar sem, sei lá, beber um copo d'água, velho. Tava horroroso, velho. Tava
Nossa, que
tipo,
horrível.
acho que ela fez, sei lá, deixou feito há muito tempo, aí ficou meio.
Ah! Tinha até
Ela
coisa
requentou.
verde, né? De fungo dentro, né?
Ela esquentou no micro-ondas de novo, né?
Então ficou ruim.
Teria sido menos pior se tivesse trocado açúcar por sal, né?
Então, o salgadinho, o brigadeiro tava gostoso. O bolo, mais ou menos. O cupcake, o pessoal jogou fora, velho. Esse é o meu desabafo, mas parabéns pra minha mãe, 60 anos. Ela tá bem feliz. Eu fiquei muito feliz de ver ela. E aquela coisa, né? É, coronavírus não pega aqui no Japão quando você trabalha muito com uma fábrica grande. Então, relaxa, fiquem sossegados.
No Brasil nem comentou nada, hein? Vou falar, viu? Não, é assim, eu não vou, porque eu vou ofender alguém, então deixa quieto.
A gente, não saiam de casa, gente. Continuem em casa, fiquem isoladinhos, é isso aí. A gente tá
É,
com
só
mais.
que as empresas estão mandando voltar, né? Mas é melhor eu calar minha boca.
Mano, Tribunal do Trabalho tá aí e vamos que vamos. É processinho na bunda.
Enfim, Jomon não tá aqui hoje, quem vai ler? O Lucas?
Opa, pode deixar que eu faço essa honra aí. Eu tenho essa honra, né?
Então, manda ver aí, Lucas.
Vamos lá, eu não sei a ordem que o João lê, ele falou que é aleatório, mas eu vou seguir porque eu comecei a perceber que ele faz uma ordem sim. Que ele começa, pelo que eu vi, é ou esquina, que agora virou o Subara Show. Então, do Subara Show 40, Animal Crossing New Horizons, um episódio novo. Temos o comentário do Lucas, que é o amigo do João, que é o Trobigi. Não sei ler, desculpa, eu ainda não aprendi.
É, quando a gente tem, tipo, um nome com três consoantes juntas, assim, é muito difícil de ler, mano.
Fala galera, tudo bem?
Ah, tudo, tudo, e aí?
Sempre que eu faço a pergunta aqui, né, a gente fica esperando. Será que a gente responde, né?
É que é muita cordialidade, todo mundo. Aliás, nossos ouvintes são muito cordiais, né? Eles sempre perguntam como é que a gente tá, tá? A gente
Sim.
nunca tem alguém xingando a gente, falando que a gente foi o bosta. Aliás, eu sinto falta disso, parece que. Não sei, parece que é tudo
Não, não, não
bot.
incentiva, Mário, por favor. Obrigado pelo cast. Vou escrever um texto grande, então já me desculpem de antemão. Emoji dando risadinha com suor caindo. Pegando o gap do que foi falado sobre o motivo de Animal Crossing ter bombado, gostaria de compartilhar uma história com vocês. Eu trabalho no mesmo lugar há 4 anos e tenho um chefe que me humilha e desrespeita diariamente, sem exagero. Tive sérios problemas físicos e mentais por isso.
Nossa, ele
Mas.
ainda tá trabalhando lá, impressionante.
É, então, porque eu já tive esse problema aí mais de uma vez e minha resposta foi mostrar o dedo meio e, tipo, procurar outro emprego. Mas vamos lá. A gente nunca sabe, né? Se dá pra sair do emprego, né?
Ainda mais na situação que a gente tá hoje, né? Meio embaçado mesmo.
Mas como eu estou seguindo meu maior sonho, minha opção é tentar suportar. Ah, então, pô, legal. Mas é foda isso aí mesmo. No último dia antes de entrar na quarentena, esse mesmo falou para mim: tudo o que você faz é errado.
Nossa, velho.
Caramba!
Isso aí é mentira, velho. Isso aí é mentira porque, mesmo se 80, tipo, sei lá, qualquer pessoa, ninguém faz tudo errado, velho. Pelo amor de Deus, véio.
Cara,
Você
isso
chegou
aí
no
é.
horário. É, chegou no horário do trabalho, tá certo. Aí depois você cagou tudo, não tem problema.
Cara, isso aí é abuso, né? Pra
Isso
mim.
é. Mano, você tem gravado isso, uma mensagem já? Mano, faz um acervo disso e guarda pra hora que você precisar, cara.
É, isso aí é. Não, claramente abuso. Eu não tenho nem o que comentar, assim.
A chefe escrota é foda, mano. Mas continue aí,
É.
eu quero ouvir os votos dele.
Sei que não posso provar, mas posso afirmar que não é verdade.
Óbvio,
Que ele não
né?
faz tudo errado. Enfim, no início da quarentena, meu emprego deu férias e comprei um Switch para tirar o atraso de muitos anos longe da Nintendo. Nas primeiras semanas, fritei nas principais franquias: Zelda, Pokémon, Super Smash, Mario. E acabei reatando o contato com um amigo da escola que eu imaginei que jogava também. Não gosto de não ter com quem falar sobre games. Emoji dando risada.
Ah,
No
esse
meio do
amigo é o
processo.
Jomon, não é? Só pra.
Sim,
Ah,
é.
tá.
No meio do processo, ele comentou comigo sobre Animal Crossing, pois perguntei se tinha algum jogo que pudesse me relaxar do cotidiano. Além de tudo, tive perdas familiares no meio da quarentena. Pô,
Que
e meus
merda, hein, mano?
pêsames,
É,
Lucas.
meus pesos também, que foda.
Uma situação difícil nessa, principalmente nessa pandemia, também tem gente que conheço que faleceu e força pra gente, né? A gente tem que ter essa esperança e é uma pena mesmo. Pois então que no fim de abril comprei Animal Crossing e, um mês depois, já tenho quase 180 horas jogadas dividindo com diversos outros afazeres. Esse jogo me deu a oportunidade de experimentar uma rotina vida em que todos sorriem. Estou contando tudo isso porque às vezes nos prendemos a aspectos e críticas técnicas. Sei que elas não são. Sei que elas são necessárias e precisam existir. E esquecemos de ver o quanto algo tão banal e bobo pode mudar um sentimento. Deixo uma sincera e profunda homenagem ao meu amigo que me apresentou Animal Crossing e fala comigo diariamente desde então. Algum dia espero conseguir retribuir 10% do que ele está fazendo por mim. Muito obrigado pela oportunidade de me expressar. Grande abraço a todos.
Eu estraguei tudo, né? Era pra ser meio que anonimato, assim, mas é o Jomon, não é?
Ah, eu falei também. Ou não, não sei.
É o Jomon, gente. Ah,
mas é ele mesmo?
Ah, agora vai ser.
Pô, não pode ser assim, né, Mário?
Ah, eu acho bonitinho. Mas olha só, eu fiz umas contas de cabeça aqui, 180 horas em um mês, dá mais ou menos 6 horas por dia, tá? Isso é muita coisa, cara.
Acho que muita gente, assim... Minha namorada jogou um bom tempo. Acho que ela, nesse tempo, também tinha isso de... Nesse período, né, de tempo, ela conseguiu essas horas também. E é um jogo muito bom, e eu concordo com o que você disse, né? Às vezes a falha técnica existe, mas o sentimento da coisa é tão grande que conquista você justamente pelo sentimento, né? Que é algo que eu falo, por exemplo, para jogos que são curtos, né? Porque tem muita gente que vai, olha para um jogo e fala, nossa, esse jogo é tão curto, não vale a pena. Mas a experiência é tão boa que mesmo sendo curta, ela te cativa. O Animal Crossing é um caso que é a experiência enorme, né? O tempo.
Eu acho legal que ele tenha contado a história. Acho que é isso mesmo. Você, tipo, a gente critica aqui o jogo, mas no final das contas, o que conta são as suas experiências. Ah, se Animal Crossing calhou de estar na hora certa, no momento certo, e é um jogo assim, de rotina, assim, mal comparando aqui a nossa rotina, pelo menos a minha, né? Sei lá, às vezes a maioria das partes, a semana de trabalho é uma merda. Mas aí vem aqui, sei lá, sexta ou sábado, aí eu gravo o podcast e eu fico feliz, assim, sabe? É uma coisa que me prende e que me faz bem, assim. Então, se ele achou isso no Animal Crossing, acho muito legal. E eu só não acho que ele precisa ficar preocupado em retribuir, porque você... às vezes você não vai retribuir pra pessoa que te ajudou, mas você pode passar isso pro próximo.
Boa, então, boa.
Então, acho que as pessoas deveriam ser assim. Às vezes, sei lá, você não consegue fazer muito pela pessoa que te ajudou, mas isso não quer dizer que você... Você é especial também. Você pode fazer coisas boas e é assim que deveria ser, né? Mas muito, muito obrigado pela sua história. Já me ajudou bastante, no caso.
É legal, né, você ouvir relatos assim. Eu tô com o Jefferson, acho que assim, a gente criticou o jogo não é porque a gente odiou o jogo, a gente achou ele ruim. Se a gente tem tantas horas que nem a gente mencionou, a gente com certeza gostou, tá? Eu acho que todo jogo tem alguma conectividade conosco, né? Independente se ele ser bom ou ruim, nenhum jogo é perfeito, exceto Chrono Trigger. Mas, por exemplo, eu também tenho conexões afetivas de jogos porque eu me conectei com outras pessoas, né? Pokémon eu tenho muito disso, né? Eu conheci muitas pessoas porque eu joguei Pokémon. Com a N-Party, eu conheci a 10-Party porque eu joguei alguns jogos e me conectei com outras pessoas e por 10 anos eu ainda sou amigo delas, né? A gente conversa direto, enfim. Eu acho que é muito legal, né, ver os jogos permitindo que a gente se conecte com outras pessoas dessa maneira, né? Animal Crossing com certeza permite que outras pessoas façam isso. Eu vejo comunidades crescendo, se conhecendo. No nosso Discord, pessoas que não se conheciam estão se conhecendo, estão se conversando todo dia. E é muito prazeroso ver isso, né? E eu só quero falar do chefe dele, que acho que é algo que me preocupa, assim. Acho que todo mundo já pode ter tido um chefe escroto, se não teve. Possivelmente ainda vai ter, é difícil que não tenha. Chefe, quando a palavra chefe é determinada desse jeito, é porque alguém que tá te chefiando só tá lá pra gerenciar sua produtividade. Não caem nesse tipo de ladainha. Por mais que você esteja aguentando para um bem maior, se você tiver uma oportunidade de você procurar alguma coisa mais tranquila para você, etc., nada justifica uma saúde mental ruim. E, sei lá, cara, eu já passei por situações humilhantes também, que chefes me falaram a mesma coisa. Eu já cheguei, tipo, perto de pessoas que estavam falando mal de mim, assim, chefias mesmo estavam falando mal de mim para outra pessoa, por coisas que eu tinha ajudado ela a fazer, e na minha frente, tipo, tentava, não falava nada, sabe? São coisas horríveis. E eu acho que ninguém merece passar por esse tipo de coisa, sabe? É humilhante. Depois você fica se remoendo, sabe? É horrível.
Eu concordo. Eu já comentei, também passei, e, assim, eu entendo parte da sua dor, Lucas. Mas é o que o Mário disse, né? Saúde mental. Mas Eu ainda fico feliz que você tá fazendo algo que você goste, sabe? Pelo menos isso pra, te, assim, te dar um suporte, né, emocional.
É, infelizmente e... você não tem como sair na rua e, tipo, é, sei lá, fazer uma arte marcial pra extravasar a raiva, sabe?
E o que vocês comentaram dos jogos, assim, que marcam e, por experiências, né? Isso acontece também com jogos que você joga sozinho também. Eu, por exemplo, com o Mr. Dungeon DS, o Pokémon Mr. Dungeon...
Você passa raiva eu... sozinho, né?
Não, não é raiva, pô. Eu chorei jogando o Pokémon Mr. Dungeon DS.
De raiva.
Não, porra! Não precisa, não. E eu sei que o jogo não é tão bom.
Você chorou porque não tinha o Pokémon Cachecol pra comprar aí no Brasil, né, Lucas?
Ah, tá, não, mas eu tô falando de um Mr. Dungeon antigo de DS, o Jomon, cara. O Jefferson.
Mas, ô Jefferson, isso se resolve com o Cachecol, calma aí também, né? Você compra um Cachecol e a pelúcia.
Ah, eu pego uma agulha e coloco lá, atravesso o pescoço do Pokémon e prendo.
Não precisa fazer isso, cara, coitado da pelúcia.
Vou passar pro próximo comentário. Agora vai ser do episódio de karaokê, do Karaokê CT4, episódio 20. Comentários entre 16/5 e 22/5. O comentário é do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelas dicas quanto ao Animal Crossing. Vou conversar aqui com a patroa para ver se ela ainda está na vontade, na vibe de jogar. RS, 3 pontos. Acabei nem participando da promoção de Fire Emblem, pois joguei poucos jogos da série. E meu conhecimento das músicas não seria suficiente para conseguir competir com os demais competidores. RS Caps Lock, 3 pontos.
Melhor do Google lendo, né?
Que tal na próxima promoção vocês fazerem um quiz com umas 10 perguntas? E caso os ouvintes empatem, vocês fazem um sorteio entre os que mais acertaram. Acho que assim vai deixar os ouvintes mais animados para participar dos próximos concursos. E nesse concurso que o Jomon aí... organizou, né, mas foi mais que organizou. Se empatasse da música, ia ser sorteio entre as pessoas que empataram.
E o concurso foi difícil, né? Acho que, aliás, eu joguei, sei lá, eu não joguei 2 jogos da série, mas pra mim também ia ser difícil, então acho que o intuito foi... O João queria fazer uma musiquinha, aí a gente deixou ele fazer e virou, o concurso virou isso aí. Talvez quando ele estiver pensativo e pense em perguntas, aí a gente faz desse jeito. Acho que é mais uma maneira de, tipo, por exemplo, o Jomon tomou, sei lá, ele tomou parte da... Ele tomou partido e fez. Acho que a gente é mais ou menos assim, né? Tipo, não tem muita estrutura, assim, vamos pensar isso. É mais...
É vontade, uma regularidade de fazer um concurso, né? A gente foi mais espontâneo.
É, foi. Não teve... O Jomon tava fazendo o medley, sei lá, tava ouvindo a musiquinha, gostou, pegou o jeito e fez. Ficou muito difícil? Ficou. Mas é importante pra gente que no processo ele esteja se divertindo também.
É, e foi uma homenagem dele pro aniversário da franquia. Acho que isso é mais importante que tudo, né? É legal a participação de todo mundo, mas foi uma maneira interativa dele homenagear a franquia.
É, e também não precisa... Às vezes... Você não precisa participar, né? Só ouve o trabalho. Acho que o Jomon fez um bom trabalho.
Dá uma curte o vídeo, divulga nas redes sociais, se inscreve no canal. E é isso.
E não deixa tocar no sininho. Quanto à punição, entre aspas, do Lucas, pra ser bem imparcial, deixe ele fazer um review do Rygar, que é o último jogo de NES que foi liberado no Switch Online. Carinha com linguinha. Caramba, hein, René?
E aí, Lucas? Ai...
Vou ter que fazer o review, né?
Vai. Por favor.
Respeita o ouvinte. Vou fazer aqueles reviews de 10 segundos, então.
Ah, não tem problema. Vai ter que fazer.
Vai ter que fazer o review, né?
só pra gente rir um pouquinho e te zoar. Vai ter que fazer.
Respondendo a perguntinha da semana, R$750 num jogo é muita grana. 3 exclamações. Espero que o dólar não continue nessa subida desenfreada, pois não duvido que dentro de algum tempo teremos que pagar valores similares em jogos digitais. Agora, se fosse para escolher um jogo, seria o Zelda Breath of the Wild, pois é um jogo que comprei para o Wii U e para o Switch. Então você meio que já pagou esse valor comprando 2 jogos, né? Ai, eu sou besta demais, foi mal. Então, bem ou mal, esse é o jogo que paguei mais caro até hoje. Mesmo que fosse uma versão para cada console. E o legal é que a experiência que tive no Wii U foi completamente diferente da do Switch. pois como já conhecia bastante do jogo, decidi tomar um caminho diferente na segunda vez que joguei. Até mais, René Augusto.
Tirando o fato que ele podia fazer isso com uma versão, mas tudo bem, né?
Ah, mas eu não posso criticar o René, porque eu tenho, por exemplo, o Xenoblade no Wii, tenho no 3DS, por mais que eu não tenha jogado, foi o irmão que jogou, né? Porque ele tem o New 3DS. E eu tô aqui matutando pra ver se eu pego a terceira versão do jogo, sabe? Então, fica na paz, cara.
Você sabe por que, que a gente não pode criticar o René em hipótese alguma?
Por quê?
Porque essa versão de Wii U de Zelda, no futuro vai valer bastante, viu? Porque é difícil achar esse jogo.
Acho que já vale, né?
É, então. Então, na verdade, ele não gastou. Foi um investimento, René.
Agora, lendo os comentários do Nintendo 3 211, futuro Xenoblade e jogos baseados no Brasil, o primeiro comentário é do Rodney Vino Orellana. Fala, galera. Tudo jóia? De todo o coração, espero que não tenham ninguém doente na família de vocês. Obrigado pela preocupação, Rodney. E, por enquanto, estamos todos bem aqui. Espero que você também esteja todo mundo bem aí.
É.
Mudando de assunto, quero contar dois fatos curiosos. O primeiro aconteceu quando fui a visitar meus cunhados. Depois do almoço, eles me pediram para jogar Free Fire com eles. E como não tinha o dito cujo, baixei meio a desgosto, já que não curto jogar no celular. Mesmo os jogos mobile da Nintendo. Comecei a jogar com eles e quando percebi, tínhamos ficado batendo em chineses a tarde toda.
Nossa.
E continuou... Tá, eu vou me concentrar aqui.
Como é que você percebe isso?
O quê?
Ali pelo nick?
Pode ser, pode ser. Provavelmente porque os caras estão xingando em chinês, né? Sei lá.
Acho que é nick, né? Provavelmente.
Às vezes por voz também. É como tem voice chat no Free Fire, tipo, dá pra, sei lá. Ele pode ser só falar do cara chinês, pode ser outra descendência também, mas sei lá.
Continuamos jogando todos os dias. Conclusão, a diversão está em lugares inesperados. Nesse negócio eu concordo com você. Às vezes, sei lá, tem aquele joguinho de desenhar online, sabe? Com as pessoas que... Você desenha um negócio, as pessoas...
Né?
É, então. O Garnet, que era? Não lembro o nome do jogo.
Tem o Garnet e tem o Sketch.io.
É, então. Uma vez eu peguei esse negocinho assim de bobeira com o pessoal e... Putz, esse negócio é mal divertido. Aí você olha com desgosto assim, nossa, o negócio... Tosco, sabe? Mas dá pra se divertir, sim.
Ah, tá. Tinha uma época que eu me conectava todo sábado pra jogar sketch com o pessoal da Nipari, cara.
Assim, a coisa ruim é o preconceito, né? Ah, não jogo, jogo de celular. Ah, mas de vez em quando, algum jogo, você se conecta, encaixa.
É, então, eu fico triste pelo preconceito de algumas pessoas com jogos. Tipo, por exemplo, o LoL tem muito disso, né? Tem muita gente que nunca jogou e fica falando, ah, o LoL é jogo de não sei o quê, né? Não vou nem falar porque é xenofóbico, mas.
Xenofóbico ou homofóbico?
E homofóbico, os dois, né? Eu acho que, sei lá, é muito escroto de gente que fica jogando jogo, tipo, julgando esse jogo é zoado, esse jogo não sei o que, esse jogo não sei o que. Tipo, por exemplo, eu gosto de joguinhos de anime, né? Tipo, na maioria deles são ruins mesmo, assim, por mecânica. Mas às vezes a pessoa nem jogou, nem viu o vídeo, já tá xingando, sabe? Esse tipo de coisa. E às vezes são pessoas que se consideram não preconceituosas. Não preconceituosas do nível, ah, pô, sou muito mente aberta pra qualquer tipo de coisa.
Essa galera que fica xingando Ninjala, nem jogou o negócio, né?
Então, não vou falar nada.
Ah, não, peraí, mas o nosso papel era que era esse. Não, não tem nada.
E finalmente, depois de jogar um bocado de games no DS, peguei meu velho cartuchinho de Nintendogs pra conferir se os meus cães tinham morrido. Caramba!
Nossa, 10 anos depois.
E depois de cuidar deles, fiquei tão empolgado com os bichinhos que não deu outra. Tô indo adotar uma filhotinha pra adotar no canil.
Oh.
Pô, que legal! E acho que vou chamar ela de Canela, que é o nome da Isabelle na América hispano-falante.
Nossa, eu conheço uma cadela chamada Canela. Mas é porque ela tem cor de canela também.
Pô, mas que legal, Rodney, ainda mais você tá adotando, porque é comprar bicho assim. Oxi.
Acho que adotar é a melhor forma, cara. Sempre pense em adotar, né? Independente de ser filhote, independente de já ser adulto, sabe? O tempo que você vai ter com aquele animalzinho é imensurável.
É, eu dei uma bugada aqui porque eu escutei um barulho na nossa plataforma que a gente tá gravando aqui, aí eu fiquei confuso. Mas é isso aí, o que o Mario falou justamente o que eu ia falar, só que de uma forma muito menos, acho que direta. E vocês, que nome colocaram nos seus mascotes?
Eu já comentei isso, o cachorro aqui em casa chama Frederico, não fui eu que dei o nome, foi minha irmã. Foi uma homenagem a, eu acho que foi uma homenagem ao Kiko, do Chaves, mas é, o meu cunhado queria dar Arcanine. É, agora, minha irmã acha uma bosta, enfim. É, quem não sabe, tipo, o cachorro ele participa muito mais dos podcasts do que eu, né? Mas, enfim.
eu tenho uma gatinha, chama Lisa, por causa, sei lá, ela é meio amarela e a gente deu por causa da Lisa Simpson. Não, assim, não tem...
Acho engraçado, as pessoas dão nomes pela cor, assim.
E eu lembro que no Nintendo Dogs, um dos meus cachorros se chamava Yoshi.
Ah, qual que era o nome do meu cachorro? Eu acho que era Bidu. Mas era eu um só Beagle. Dei Bidu. O meu era um Beagle também, eu acho. Mas eu dei de Bidu porque era fácil de falar no microfone, porque eu daria de foquinho.
Eu escutei o meu, era um Beagle.
Era um Beagle, é isso. Era um Beagle voando na minha tela. Eu ia passear com ele.
E você, Jeff, você lembra do seu bichinho do Nintendo Dogs?
Eu não lembro. E aliás, é melhor eu não falar sobre animais aqui, então eu vou me abster de comentar coisas sobre animais, porque eu sempre acabo falando bosta.
Eu ia perguntar se você já teve animal de estimação, mas acho melhor não, né?
Eu não tive, quer dizer, eu tive um periquito. Aí a minha irmã também tinha um, aí o dela matou o meu. Aí eu não tive mais.
Caraca, mano, história bíblica, né? Tipo.
Era um periquito verde, o dela era meio, sei lá, vermelho. Aí o vermelho matou o verde, aí eu fiquei puto,
velho. Desculpa a risada, foi meio trágico. Mas é porque assim, eu ia falar, antes de Jefferson falar com um matou o outro, eu ia falar, nossa, é igual Pokémon, né? Cada um tem o seu. E de repente. Final trágico aí.
É o Pokémon da pizza, né?
Desculpa, Jefferson.
Aí ela teve. Acho que ela teve um cachorro, que ela chamava de Mickey, e depois ela teve um coelho, mas eu não lembro
não,
o que aconteceu.
Não fala. Não fala que foi o que eu tô imaginando.
O quê? Era um poodle branco.
Não, achei que você ia falar que foi outra briga Pokémon entre os dois, mas deixa quieto.
Coelho e o cachorro, né?
Não, foram em épocas diferentes e. Eu não sei, eu nunca gostei de animal. Aí. Não sei, eu acho que eu tinha, sei lá. Só minha irmã caçula já tava bom já. Nunca precisei de bicho de estimação.
Eu não sabia que periquitos se matavam, velho.
Uns aos outros, né?
então, se matavam. Não era suicida, né? Você não chega na gaiola e tá com uma corda no pescoço, né?
Nossa. Pesado. Até mais, amigos, e fiquem bem. Eu esqueci de fechar o comentário do Rodney. Próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Eu vi uns rumores sobre a qualidade gráfica do Xenoblade que a gente comentou no Nintendo 3. Eu já não estava muito afim de pegar o game, até porque ainda não zerei o Xenoblade 2. E percebo que joguei bem menos o 2 devido a ele ser bem feio no modo portátil. Sei que são só rumores. Temos que esperar o resultado final para avaliar. Mas se no modo portátil ele tiver os mesmos problemas que o 2... É bem provável que eu nunca pegue esse game. Mãozinha de rock and roll. Emote de rock and roll aí depois.
Do capeta, né? Com dois dedos pra cima.
Spider-Man jogando teia.
Coitado, ele nunca vai pegar esse jogo depois de escutar Nintendo 3, cara.
É, já matou a esperança do Daniel.
Mas se o Jomon tivesse aqui, ele ia falar que o primeiro é melhor que o segundo. Então, se você comprou o ruim, que era o 2, talvez o... primeiro seja melhor, mas eu falando aqui, não compra. Né? Se beleza é importante pra você, então esquece.
Próximo comentário é da Milena Mi. Entre parênteses, Animal Crossing. Odiei esse evento no museu. Coisa mais sem graça. Sobre o podcast de hoje... Não, deixa eu comentar sobre o evento antes aí. Eu também achei sem graça e bem... bem meh. Ainda mais que o Blathers fica repetindo todo dia aquela porra do negócio do evento. Nossa!
Eles tinham que ter dado coisas diferentes, cara. Tipo, o problema é o mesmo prêmio também.
É, tem essa também.
Eu gostei. Gostei do evento.
É, na perspectiva de fazer uma vez e não dar trabalho, é bom mesmo.
Ele faz uma vez e pula pra 20 anos depois e nunca mais faz.
Sobre o podcast de hoje, jogos com temática brasileiro é bem difícil de se encontrar. É difícil, né? A gente vê mais em, sei lá, animação ou coisa, seriado que quer, tipo, representar favela, tipo, Velozes e Furiosos vindo aqui, os caras, tipo, escondidos em favela, sempre assim, né?
Então, tem muito jogo indie. AAA não tem porque a gente não tem mercado brasileiro, né? Sempre vai ter jogo indie. Agora, assim, os jogos que eu vi, alguns jogos, pelo menos do passado que eu vi, tentando fazer temática brasileira, assim, ó, o cara pegou folclore. Tinha um MMO baseado no folclore brasileiro. E era chato. É, não que eu acho. Eu acho folclore brasileiro meio chato mesmo. Sabe? Mas, então, nossa, sou muito crítico. Mas eu acho que tem muita coisa legal do Brasil pra se explorar. Eu acho que ainda não acertaram, mas pelo menos, sei lá, baseado na cidade, eu gostaria de ver personagens mais caricatos brasileiros. A gente tem uma predominância da cultura afrodescendente muito grande aqui no Brasil, isso não é explorado nos jogos, sabe? Eu gostaria de ver mais disso. Dandara tem um personagem afrodescendente, tipo, mas eles ainda não exploram a cultura brasileira, apesar do estúdio ser brasileiro. Eu acho que falta mais disso, dos próprios estúdios brasileiros que tem jogos lá fora, tipo, colocar mais da cultura brasileira, sabe?
Você não gostou de Dandara, mano?
Não, eu gosto de Dandara. Olha aí. Mas eu acho que eles poderiam ter colocado todos os estúdios brasileiros, assim, né? Mesmo os que são contratados pra fazer um pedaço, tipo a mini boss, assim, Celeste poderia ter coisa brasileira, Dandara poderia ter coisa brasileira. Até esqueci o nome do jogo, né? O Hot Chaser, né? Como é que é?
Qual?
Horizon Chase.
Horizon Chase, eu falei Hot Chase. Ah. Mas o Horizon Chase colocou agora o Porto Alegre porque eles são de lá. Eu acho isso muito legal. Eu acho que faz falta esse tipo de coisa.
E ela citou um exemplo aqui. GTA Roleplay de São Paulo é sensacional. Tem tudo que é característica brasileira.
É verdade.
Lembrei, esse mod GTA é legal. Aqueles mods lá do GTA San Andreas com o caminhão das Casas Bahia, sabe?
Você já jogou esse mod, Lucas? Ou você já
viu? Já vi vídeo já.
O Jefferson já viu também?
Não, não vi.
É assim, você pega o GTA V e transforma. Eu não sei se eles transformam a cidade de São Paulo, enfim, acho que tem bastante Palmeira, mas a polícia vira a skin da polícia de São Paulo, né? Polícia de São Paulo. E aí as pessoas que entram pra jogar ou jogam como bandido ou jogam como policial, né? E aí é roleplay, a ideia é você assumir um papel, né? Você conversar por chat e tal. E aí, mano, as pessoas viajam nas ideias. É bem divertido esse jogo.
Ah, é outro grande exemplo da cultura brasileira.
Tinha um jogo que um cara, um jogo indie, eu não vou lembrar o nome que ele tava fazendo, que era baseado na favela, né? Ele tinha que... Era um jogo em terceira pessoa, um shooter em terceira pessoa, que era baseado na favela. Eu esqueci o nome agora.
Max Payne.
Não, ele tava fazendo no Unreal e tava ficando muito bom. Agora eu não lembro o nome.
Eu sei que é realidade, mas, caralho. Bom. Sobre Xenoblade, eu nunca joguei, mas tenho vontade de conhecer. Acho que é muito de gosto, né? Se você curte... Acho que o primeiro Xenoblade e o segundo, dá pra jogar isolado cada um deles. Mas eles são diferentes, num certo sentido, né? No 2 você coleciona as Blades. Ai, eu não sei recomendar, assim, o Xenoblade. Isso que é complicado.
É difícil, porque Xenoblade é um de RPG pra gente hardcore, né? Hardcore, assim... Apesar da mecânica ser um pouco mais simples, ele é muito prolongado, ele é muito intenso. E então, é difícil você recomendar. Eu só recomendo se você for um fã de JRPGs. Porque aí você vai aguentar, algumas partes são mais lentas, pensem, do começo é diferente. Esse tipo de coisa. É difícil você recomendar JRPG desse estilo mesmo.
O jogo é bom, mas com a porta de entrada é ruim. Então, sei lá. Começa por outras coisas. Dragon Quest é mais legal.
Mas Dragon Quest também é tão intenso quanto, sabe? Eu acho meio também maçante pra quem nunca jogou de RPG. A gente tem que ter um jogo de início mesmo.
Eu acho que o 11 do Switch é de boa pra começar. Não vejo tanto problema. Acho que ele te pega na mão e te leva bem facinho, mano.
Pode ser. O tutorial é bem legal dele.
É. Peraí que eu tive um problema técnico aqui. Quase caiu o microfone.
O que você fica agora... fazendo no cast, Lucas? Você fica brincando com o microfone?
Não, eu não tô brincando, pô. É que tem um... Eu ponho aquele negocinho que fica na frente do microfone, é uma telinha, sabe?
Ah, tá, pra tirar o...
Aí o negócio, eu fui mexer aqui no parafuso e quase caiu.
Tá, foi bem montado.
O último comentário é do Jomon. O ganhador do concurso de 30 anos de Fire Emblem foi o Rodrigo Guilherme da Silva. Dei mais detalhes sobre o andamento do concurso durante a abertura do Karaokê 64. Obrigado a todos que participaram de alguma forma. Eu não sei porque eu li esse comentário, mas eu achei a necessidade de ler, não sei porquê.
E é isso, acabou?
Sim.
De todos? Todos os podcasts, acabou?
Sim.
Caramba. Passou rápido.
É, então, e agora vamos para a sessão pergunta clássica. E aí, quem quer fazer a pergunta? Eu acho que era eu, mas eu não sei.
Ah, acho que eu tô um tempo sem fazer.
Então vai lá, Lucas.
Meu Deus, pior que eu não pensei em uma.
Pô, fui Lucas, a gente citou umas duas no começo do podcast, cara.
Umas duas?
É, ou a gente culpa o Jomon, a gente joga uma...
Ah, você quer fazer essa mesmo?
Não, não sei.
Eu acho muito clichê. Não sei.
Tem, sei lá, pergunta se o povo gosta de cupcake ou se gosta de jogo bonito.
Gosta de cupcake. Eu ia perguntar um... Imagina Nintendogs, só que eu preciso pensar um pouco.
Nossa, mas será que todo mundo jogou Nintendogs? Se pode não ser salvo, hein, Lucas? Tem que lembrar disso.
Como assim?
Se ninguém responder, você não vai ficar sem fazer pergunta.
É, vai vir a Polícia Federal aqui na minha casa, né?
Não. É, não, eu ia sugerir.
Sobrenome de pets,
então, eu sei. Eu sei a pergunta. Não. Qual é a próxima raça de animais a ser inserida no próximo jogo de Nintendogs? A gente teve o Dogs and Cats. O que, que vai ser?
Peixe.
Peixe?
Nossa, que chatice, hein, mano? O peixe, ele
não,
vive...
Não, você tem que controlar a temperatura do aquário, você tem que jogar um negócio, você pode...
Puta merda, mano! No Nossa, que
não
chatice.
Não pode colocar muita comida, senão morre, velho. Olha que emocionante.
Ah, então.
Mano, eu só lembro... Eu lembro de um cara que ele... Na época que o cara teve aquela febre do Twitch Plays Pokémon, todo mundo fez Twitch Plays alguma coisa... Ou alguma coisa jogando Pokémon, né? Nesse caso, o cara fez My Fish Playing Pokémon. Aí ele colocou uma câmera na frente do aquário e dividiu até em quatro quadrantes, né? Independente pra onde o peixe ia, ele se movimentava o personagem e tal. E, mano, é tão chato de você ver o peixe. Tipo, ele não faz nada da vida, nada, ele só nada.
Ele fica nadando, nada. Entendeu?
Nada, nada, nada.
Ele faz nada. Que bosta. Não acredito que eu fiz essa piada. Eu assisti uma hora dessa merda na época, Mario, eu lembro.
Nossa, sei lá.
Assistiu uma hora, Lucas?
É, eu deixei rolando assim, porque eu queria ver até onde ia, né? Só que foi tão travado o bagulho, porque o Twitch Plays, a galera tinha uma consciência coletiva grande que ajudava um pouco, sabe? Às vezes. O peixe é totalmente o caos.
Não é caos, não tem caos nenhum, né?
Na é o caos, né? Porque o jogo não sai da casa principal.
Chato pra caramba.
Mas eu escolheria aves no próximo Animal Crossing. Aves. Aí você pode ter, tipo, uns bichinhos lá.
Uma galinha?
Aí você pode ser. Ou uma águia. Aí você sai passear com coleira, a galinha.
Não, você pode treinar ela pra caçar. Ia ser da hora uma águia.
Caçar no Nintendogs? Não pode ter morte naquele jogo, Mario.
Então pra que vai ter uma águia?
Pra pegar brinquedo.
Olha, eu iria fazer um Nintendogs Animais Selvagens. Faz
um urso, tipo...
Um urso, um tigre, um leão. É da hora, porque aí você vai treinar ele, ao invés de você ficar jogando a bolinha, você tem que pegar uma cadeira e ficar esperando que ele não te mate, tá ligado? E é isso.
Você imagina, na versão do Mario vai aparecer um dragão de Komodo lá na casa dele.
Não, ao invés de você dar ração pro leão, você joga uma zebra, assim, pra ele.
Eu acho que vocês estão passando um pouco do limite de animais domésticos, mas tudo bem. E só queria deixar um detalhe, que se fosse no Japão, seria teria insetos. Eu acho que o povo gosta muito de besouro,
colecionar, né? Besouro, né? Jefferson, só queria falar que tem uma série na Netflix que fala sobre gente rica que tem leão em casa doméstico. Então, não é tão longe não, viu?
É, só que o cara conseguiu chamar de duas México por causa do dinheiro, né? Mas tudo bem.
É, então, o problema é que você já falou, né? Gente rica, né? Você tá falando de, sei lá...
Ah, mas eu posso ser rico no jogo, vai.
No jogo?
É. Nossa, caramba, Lucas.
Não, porque eu falei isso por falar e eu nem percebi, cara. Foi mal. não falei por falar, não foi no... Sabe quando você fala um negócio e não fala na maldade, mas aí você pensa, puta, isso aí eu sou mal.
Fiquei sentido agora, mas tudo bem.
Não, foi mal, é sério.
Eu espero que saia o Animal Crossing Leões mesmo, só pra... Animal Crossing, né? Animal Crossing, o Nintendox Leões, só pra me sentir um pouco rico, pelo menos. Tem alguma coisa excêntrica em casa.
Eu só vou falar que um dia o Mario vai ser muito bem de vida, aí vai convidar a gente pra ir na casa dele e vai prender
vai um leão no em
quarto
mim.
E vai soltar um leão. Aí vai ser o fim do
Nintendo 3. Quanto fica essa gravação do episódio no fundo, né?
Um vlog, né? Twitch Plays. Killing Lucas, We Fall Lion, sei lá, coisa do tipo.
É, na Deep Web, né? No Twitch Plays acho que eu ia deixar isso aí.
Ah, posso encerrar então?
Vontade.
Ah, então é isso, pessoal. Se você gostou do que ouviu, comenta aí. Ah, não precisa ser coisa que a gente falou, pode ser histórias como... histórias legais ou histórias chatas também. Mas no caso desse episódio, o depoimento do Lucas foi muito legal. Ah, então é isso, pessoal, e até a próxima.